Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, é sábado 4 de dezembro de 2021, faltando 965 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e 685 para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Está no ar a edição número 15 do Gaúcha 2024, com a força de Tramontina. E na próxima terça-feira, dia 7, será realizada em Aracaju a 22ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, que vai premiar os principais atletas do Brasil em cada uma das modalidades olímpicas e de confederações que são reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil. O evento na capital sergipana também irá premiar os principais atletas masculino e feminino de toda a temporada e também irá distribuir outras premiações, como a principal homenagem feita pelo Comitê Olímpico do Brasil, que é a entrega do troféu Ademar Ferreira da Silva a aqueles atletas que tiveram grande trajetória no esporte olímpico brasileiro. Neste ano, a vencedora é Janete Arcain, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino. E ela entra numa lista que tem Nelson Prudêncio, João Gonçalves Filho, da natação, que venceu em 2002. O Nelson Prudêncio foi o primeiro agraciado em 2001. Amaury Passos, do basquete, Maria Lenk, Agberto Guimarães, Aida dos Santos, André Richer, ex-presidente do COB e ex-remador olímpico, João Avelange, Joaquim Cruz, Éder Joffre, Bernard Hajman, Hortência, Torben Grael, Vanderlei Cordeiro de Lima, Gustavo Kirten, Bernardinho, Lars Grael, Jaqueline Silva, do vôlei de praia, Oscar Schmidt e agora ela, Janete Arcain, lembrando que em 2020 nós não tivemos a edição do Prêmio Brasil Olímpico em virtude das questões da pandemia de Covid-19. Bom, e agora aqui dentro do Gaúcha 2024 nós vamos falar de NBB, o Novo Basquete Brasil. O Rio Grande do Sul tem duas equipes dentro da competição, o estreante União Corinthians de Santa Cruz do Sul e o Caxias do Sul Basquete, que está em mais uma temporada e realizando uma grande campanha. Até agora são 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. O time de Caxias volta à quadra, inclusive, hoje. Por isso, contato com o técnico Rodrigo Barbosa, da equipe de Caxias do Sul. Jogou hoje às 6 horas lá no ginásio do SESI contra a equipe do São Paulo. Mas, inicialmente, Rodrigo, para a gente falar sobre esta campanha, né? Muito boa nesta largada aí de NBB, com 50% de aproveitamento e já tendo encarado aí algumas das principais equipes da competição. Tudo bem?
Boa tarde, André. Tudo bem? Prazer estar falando contigo de novo. Bom, essa questão desse início do NBB, realmente um início bom, né? A gente, quando recebeu a tabela, viu que iniciava já com duas das principais equipes, já com jogos em Caxias, que foi Minas e Flamengo, né? Nas primeiras rodadas. A gente sabia da dificuldade, mas também sabia da importância desses jogos para que nos desse um parâmetro, né, de como a nossa equipe estava e talvez, em função da qualidade desses adversários, ter uma noção também de onde a gente pode chegar nessa competição. Foram 2 jogos com 2 derrotas, mas que a equipe conseguiu apresentar um bom basquete, foram bons jogos. E a partir dali, então, a gente iniciou os outros 6 jogos, né, onde nós conseguimos 4 vitórias desses 6, que foi extremamente importante para esse início de campeonato. Até então, a gente, antes da rodada dessa semana, a gente já estava em 6º colocado, né? E agora com os resultados em 7º, mas enfim, é um panorama bem positivo, mesmo entendendo que é um campeonato extremamente difícil, né? O aspecto de jogar em Caxias tem sido muito importante, porque isso faz com que a gente se sinta um pouco mais à vontade, agora num novo ginásio, com mais capacidade de público, os jogadores já ambientados com um novo ginásio, lá o ginásio do SESI, onde a gente manda os nossos jogos, o público comparecendo, quer dizer, todo um trabalho feito e, como eu sempre falei, né, o produto, o basquete, ele crescendo muito. Então, ter jogos em Caxias, ter o público participando, e em outras cidades também, só aumenta mais ainda, né, o nível técnico e o nível de disputa do NBB.
É, e realmente a gente sabe disso, né, Rodrigo, que o nível vai aumentando. Fala pra gente sobre isso, um campeonato que tem 17 equipes, uma tabela mais longa, né, mas também esse ano com essa questão de jogar em casa, né, não só jogar em um sistema de bolhas, como aconteceu desde o surgimento da Covid, né, onde vocês sequer podiam jogar em casa, tinham que estar viajando e ficando aí presos em hotéis e só se deslocando para a ginásio. Enfim, o que mudou, né, nesta competição, que inclusive ela é mais extensa?
É, certamente o NBB, a cada temporada que passa, né, esse é o maior NBB de todos, com 17 equipes, a gente tem notado isso, o quanto difícil e quanto equilibrado tem sido os jogos, né? A gente entende que todas as equipes vão melhorando tecnicamente nos seus trabalhos, muitas equipes contratam jogadores estrangeiros que elevam o nível técnico da competição, tudo isso acaba fazendo com que realmente tu tenha jogos parelhos, independente se está jogando em casa ou fora, a competição mostra muito equilíbrio, né? E resultados muito diferentes, né? Aquelas equipes, algumas equipes que a gente imaginava que poderiam ser as principais e começar na ponta, já não tiveram tanto sucesso no início, mas a gente está no início de uma competição, são muitos jogos, né, na fase classificatória, e a gente imagina que esse equilíbrio deva continuar até o final, com uma, duas, talvez três equipes se despontando um pouco mais, mas o restante das equipes, sim, numa disputa muito equilibrada, e por isso também cada jogo e cada vitória passa a ser sempre muito importante.
A gente está, Rodrigo, num estado que tem grande tradição no basquetebol, que é o Rio Grande do Sul, né? A gente já teve campeão, como foi o time do Corinthians, Santa Cruz do Sul, aliás, volta, né? Não agora com a parceria, né? Aquela parceria financeira que teve lá nos anos 90, mas volta com a cidade de Santa Cruz do Sul, agora como União Corinthians lá de Santa Cruz do Sul, com a junção das equipes. O quanto é importante isso para o basquete do Rio Grande do Sul e até mesmo para vocês de Caxias ter um outro representante do estado disputando o NBB?
A gente sempre teve uma relação muito boa com Santa Cruz e acompanhou o projeto deles aí, desse crescimento nos últimos anos. A gente entendia, né, eu particularmente sempre pensei que o basquete gaúcho ele tem que ser forte, porque o basquete sendo forte, todos nós vamos ter mais possibilidades de trabalho, mais crescimento, mais investimento. Então, Santa Cruz junto hoje reforça mais isso, né? Porque agora não é mais uma equipe só representando o estado, são duas, uma com bastante tradição até, e nós aí nesses últimos anos, né, representando sempre o Rio Grande do Sul nas principais competições. Então, eu acho que ganha força e a gente precisa disso, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado tão rico, rico de trabalho, rico de investimento, e precisa ter essa riqueza na cultura esportiva também, né? A gente tem uma dupla Grenal que tem uma força, que comanda todas as ações do estado, mas talvez esteja chegando a hora de que outras modalidades também ganhem essa força, para que a gente possa ter maiores investimentos, grandes jogos em grandes ginásios, enfim, que isso se torne culturalmente já dentro do Rio Grande do Sul um atrativo, né? Então, que bom que Santa Cruz está e que isso sirva também para outras equipes, né? Particularmente Porto Alegre, a nossa capital, por toda a tradição do Inter, do Grêmio, Sergipe, União, quer dizer, que possa ter esse movimento e que a gente tenha essa força de trabalho e consiga ter no futuro mais equipes disputando competições a nível nacional.
Ah, com certeza seria muito interessante se a gente tivesse, né, outras equipes da capital e também do interior do estado, evidentemente, participando aí do NBB. Bom, a seleção brasileira de basquete, ela tem novo comando, já estreou nas eliminatórias, o Gustavo De Conte, o Gustavinho é o treinador. Conversei com ele dias depois que ele foi anunciado, ele me falou que primeiro, tem um grande carinho pelo basquete do Rio Grande do Sul, né, da relação que tem aqui com o estado, e também eu queria saber de ti, nesse caso e na mão contrária, o que, que significa para o basquete brasileiro ter de novo, depois de um bom tempo, né, de um bom período aí, um treinador brasileiro e não um técnico estrangeiro, como foi aí nos últimos períodos com o Manhano, o Monte Monsalve, o Petrovic?
Bom, a questão de ter o Gustavinho como comandante da seleção, acho que muito positivo, né? Eu tenho uma relação muito boa com ele. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Jogo das Estrelas em 2018, que a NBB organiza. E sei da competência dele, da capacidade que ele tem. Sempre que conquistou os títulos, sempre fiz questão de ligar para ele e cumprimentar, porque eu acho que a gente tem que valorizar a qualidade das pessoas, né? E o Brasil, em algum momento, tinha necessidade de ter alguns técnicos estrangeiros, mas talvez já pudesse ter feito isso, esse movimento antes, né? Mas não ocorreu. E que bom que agora aconteceu isso. Os técnicos brasileiros conhecem os nossos jogadores, a nossa maneira de jogar, acompanham o dia a dia das equipes. Muito mais fácil de fazer uma avaliação, né? E também, hoje em dia, a gente passa o tempo todo estudando e evoluindo, trocando informações para que a gente possa crescer como um todo. Então, tomara que o Gustavinho, em frente à seleção, tenha muito sucesso, que automaticamente todos nós teremos também crescimento e valorização naquilo que a gente faz.
Uma 14, esse é o Gaúcha 2024, conversando com o Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias do Sul Basquete. Bom, para fechar, Rodrigo, tem jogo hoje contra o São Paulo, 6 horas da tarde, aí em Caxias do Sul. O São Paulo, que é uma das equipes de maior investimento, digamos assim, da liga, está em quinto lugar neste momento. Importância para vocês de enfrentar esse adversário, o que você espera do jogo de logo mais?
Em relação ao jogo com o São Paulo é uma equipe muito forte, uma equipe montada para chegar nas primeiras posições do NBB. Não teve um início muito bom, trocou o técnico, o experiente Cláudio Mortari acabou saindo do comando. Depois disso, a equipe se encontrou na competição, conseguiu vitórias. Teve uma derrota agora essa semana na rodada com o Santa Cruz, né? Mas é uma equipe muito forte, a gente entende que hoje terá grande dificuldade, mas a nossa preocupação nesse momento é que a nossa equipe possa continuar crescendo, como vem fazendo nos últimos jogos, que a gente possa fazer um bom jogo, que tenha o controle do jogo e que a gente possa conseguir a vitória que nesse momento na competição nos colocaria na quinta posição, que seria muito bom para esse início de temporada, né? Mas a gente entende a dificuldade, mas está preparado para fazer um grande jogo. E aproveitando também, queria convidar os torcedores para que compareçam ao ginásio do SESI. Nós estamos fazendo uma fanfest, né, que a gente está chamando de Gamba Fest, antes do início da partida, com atrações musicais, brincadeiras, alimentação, uma série de atrações junto ao ginásio do SESI durante essa tarde de sábado aí, para que o torcedor possa chegar antes e curtindo e se ambientando com tudo, e aí sim, a partir das 18 horas, possa assistir esse grande jogo aí da nossa equipe frente à equipe de São Paulo.
Olha aí que legal, o Gamba Fest, então, para a galera comparecer no ginásio do SESI em Caxias. Rodrigo Barbosa, muito obrigado, boa sorte no jogo de logo mais aí, até uma próxima.
Tá bom, um abraço, Andrezinho, muito obrigado aí, qualquer coisa eu estou à disposição.
Valeu, tá aí o técnico de Caxias do Sul Basquete. Lembrando, em 6 da tarde tem Caxias e São Paulo, ginásio do SESI lá em Caxias do Sul. Antes, às 4h10 tem Flamengo e Franca e às 5 da tarde jogam Minas e Rio Claro na rodada deste sábado. União Corinthians volta à quadra na terça, jogando às 7h30 da noite em Bauru, diante da equipe da casa. No mesmo dia, às 8 da noite, o Caxias estará em São Paulo, enfrentando a equipe do Pinheiros, lá na capital paulista. Neste momento, Franca e Flamengo são os dois primeiros, sendo que Franca tem 9 vitórias em 9 jogos, o Flamengo tem 8 vitórias e 1 derrota. Confirmando, o Caxias está em sétimo e a equipe de Santa Cruz do Sul, do União Corinthians, é a 16ª colocada, com 2 vitórias e 7 derrotas. Superliga Masculina de Vôlei teve ontem o Clássico Mineiro. Minas Tênis Clube de Virada surpreendeu o todo-poderoso Sada Cruzeiro, vencendo por 3-1. Neste sábado tem São José Vôlei e América de Montes Claros, Vôlei Renata de Campinas e Goiás, Corinthians e Taubaté. E amanhã, no domingo, jogam Blumenau e Brasília e a Academia do Vôlei enfrentando a equipe do SESI de São Paulo. Na classificação, o Minas assumiu a liderança de forma invicta, 8 jogos, 8 vitórias. O Sada Cruzeiro, com 7 vitórias, é o vice-líder. O SESI São Paulo está na terceira colocação, com 6 vitórias, 1 derrota, Blumenau é a surpresa até agora da Liga. Quarta colocada com 4 vitórias e 2 derrotas. Os 4 primeiros têm vantagem nos playoffs. Na Superliga Feminina, o Minas em casa fez 3-0 no Brasília, confirmando todo o seu favoritismo. A competição é retomada na segunda-feira com um novo jogo da equipe de Minas, enfrentando o time de Bauru. Na classificação, o Praia Clube segue invicto, 9 vitórias, 1 derrota, o time de Uberlândia, seguido pelo Minas com 8 vitórias e 1 derrota. Para fechar, Jogos Pan-Americanos Júnior, que acontecem na sua primeira edição em Cali, na Colômbia. O Brasil está em segundo lugar no quadro geral de medalhas. A Colômbia, com 45 de ouro e 130 no total, lidera. O Brasil, com 44 de ouro e 131 no total, está na segunda colocação. E no vôlei de praia, o circuito brasileiro tem campeãs. Carol Solberg e Bárbara Seixas ficaram com o bronze na etapa disputada hoje pela manhã em Cuiabá, no Mato Grosso, e asseguraram o título da temporada. A vitória desta etapa ficou com a dupla formada pela Rebeca e pela Ana Patrícia, elas que não mais estão... Aliás, pela Rebeca e pela Thalita. A Rebeca jogava com a Ana Patrícia. Ana Patrícia, a partir da próxima temporada, vai jogar com a Duda, que foi a companheira da Ágata. Portanto, Rebeca e Thalita venceram a etapa de Cuiabá, mas o título da temporada ficou com a Bárbara Seixas, medalha de prata no Rio em 2016, e a Carol Solberg. 2h19, vai ficando por aqui com a força de Tramontina, equipe técnica do Moa Vécia, Daniel Rodrigues e Domingo Sávio, a edição número 15 do Gaúcha 2024. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.